Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. O convidado de hoje no nosso podcast é Jorge Azevedo, que é cofundador, mentor de startups e investidor anjo de mais de 400 empresas. Ele também assina o livro Como Nasce uma Startup, publicado pela editora Buzz. Na entrevista, Jorge Azevedo explica as origens e os possíveis efeitos da quebra do Silicon Valley Bank, que representa um abalo para o segmento das startups. Será que este acontecimento guarda relação com a crise das subprimes em 2008? Jorge Azevedo responde a essa e a outras perguntas no podcast que começa logo a seguir. Jorge Azevedo, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
De nada, o prazer aqui é meu.
Jorge, antes da gente entrar nos detalhes da quebra do banco das startups, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com este universo e, aproveitando, pediria que você falasse um pouco do seu livro.
Não, perfeito. Eu sou autor aqui do Como Nasce uma Startup. Então, é um livro focado muito para quem quer montar o seu negócio, partir do zero e chegar no ponto onde você tem um produto validado. E eu construí esse livro com base na minha experiência de algumas startups que eu ajudei a construir e como investidor, né? Eu investi mais de 400 startups e muita demanda, muito. Você começa a ver que tem assim um padrão de caminhos que as pessoas pegam, que às vezes é o caminho mais longo e você perde muito tempo, muito esforço, né? Contando um pouco aqui da minha bagagem, eu trabalhei mais de 20 anos na parte de gestão de riscos em bancos, então eu fui sócio de Big Four e assim conheci bastante como funciona o banco sobre a ótica do regulatória e tudo mais. E agora, nesses últimos 3, 4 anos, eu ainda continuo dando consultoria para banco, mas estou muito mais focado em mentoria e investimento em startups, e eu consigo também trazer a perspectiva do outro lado, né? Das startups e de como é que você faz toda a parte de financiamento de novos negócios, venture capital e tudo mais.
Com a experiência de quem já esteve, então, dos dois lados, conta para a gente, principalmente aqui para o nosso ouvinte, qual é o principal pedido, qual a principal demanda por quem vai atrás de financiamento? Estou pensando aqui em quem teve uma ideia disruptiva para desenvolver um negócio.
Acho que primeiro tem um equívoco aqui, né? Que a pessoa acha que tem que pedir dinheiro para fazer o negócio crescer, para o negócio funcionar e ter sucesso. E se você for num estágio muito inicial buscar investimento, o teu negócio ele ainda não vai estar totalmente validado, ele não vai estar totalmente consolidado. O valuation vai ser um valuation mais baixo, para o conservadorismo. E aí, quando você pegar o dinheiro, você vai diluir a tua participação uma fração grande para os investidores. E isso pode inviabilizar o negócio, porque quando entra nas rodadas de investimento, essa primeira rodada, a rodada anjo, você tem que ter pelo menos 85% do equity na mão dos fundadores e dos sócios que estão full-time envolvidos no negócio. Então, aqui, a questão do investimento, qual é o ideal? É você validar o mercado, começar a vender, faturar, ter uma curva que indica quanto você está crescendo, ter as métricas muito claras de quanto que custa adquirir um cliente e quanto que esse cliente traz de retorno. E na hora que você tem tudo isso bem medido, aí você pode bater na porta do investidor: olha só meu negócio, olha o quanto ele está trazendo de retorno, e eu preciso de sócios aqui que botem grana e façam esse crescimento aumentar, e aí você aí vale muito a pena, né? Então, tem uma questão aqui muito importante do time. Entrar cedo demais é difícil e você vai vender muito barato a tua parte na startup, né?
Da parte dos investidores e dos bancos, principalmente, trazendo então a sua bagagem, qual é o tipo de expectativa quando alguém vai apresentar uma startup?
Isso depende muito de cada investidor. Então, existe uma coisa chamada tese, né? A tese de investimento. Então, você tem teses diferentes. Aí eu posso citar algumas dos grupos que eu trabalho, mas assim, vou começar com a minha tese, né? A minha tese é a seguinte: primeiro, você tem que ter um mercado relevante, né? Se o mercado não for relevante, não adianta. Segundo, a qualidade dos sócios, dos donos, né? Quanto eles têm de capacidade, né? E se vale a pena essa aposta. E aí, por fim, se o produto, qual é o grande diferencial do produto, né? E com base nesse diferencial do produto, se faz sentido, né, você botar dinheiro sabendo que lá na frente você vai estar competindo com vários outros bancos e tudo mais, né? Você pegando cada fundo de investimento, cada um vai ter uma tese de investimento. Então, vou pegar o do Urca, que acho que é bem legal. O Urca tem quatro aspectos, né? Os sócios, então eles têm que estar full time dedicado à startup. O cap table, ele não pode estar diluído abaixo de 85, né? Então, todos os sócios que estão exclusivos, ele tem que ter 85% do negócio. Tem que ter tecnologia própria e o startup tem que estar crescendo, né? Quanto mais crescimento, maior valorização. Cada fundo vai ter uma tese e aí depende também da fase, né? Então, quem investe anjo, normalmente quer pelo menos que a startup já tem histórico de faturamento. É quando você avança, né, nos outros degraus de investimento, aí você busca outras métricas que são mais econômicas e tudo mais, né?
O que a gente está assistindo nesses últimos dias que houve nos Estados Unidos, de que maneira poderia ter sido mitigado o risco dessa exposição? Você avalia como se houvesse essa viabilidade, ou isso é muito criticar algo que já foi, enfim, servir como crítico de obra pronta?
Não, o que aconteceu foi uma crise de liquidez, né? Então, o que aconteceu com o banco das startups? Ele estava indo muito bem. Então, se você pegar de 2019 para 2021, os depósitos, né? Então, o dinheiro que você coloca, deposita na conta, subiu de 62 bi para 189 bi. Eles não tinham o que fazer com esse dinheiro. E aí resolveram investir. E na hora que eles investiram 80 bi em títulos de longo prazo. E os juros estavam muito baixos naquela época. Então, eles pegaram, então, do que eles tinham de dinheiro disponível, botaram 97% em títulos que só iam vencer daqui a 10 anos. O que aconteceu? Veio crise e uma série de aspectos. O Banco Central Americano, o Fed, começou a aumentar juros. O juros estava um e pouco, bateu quase 5%. E com base nisso, o que acontece? Poxa, eu tenho uma posição de longo prazo, onde eu vou pagar, vou receber 1,5% e o mercado está pagando 4,5% lá fora, não faz sentido. Então, essa posição do banco desvalorizou demais. Se ele segurasse essa posição por 10 anos, ele ia receber os juros que ele tinha contratado. Mas ele não tinha liquidez para continuar operando e teve que começar a vender a posição. E aí eles venderam 21 bi e tiveram 1,8 bi de prejuízo. Na hora que aconteceu esse prejuízo, o mercado percebeu e aí teve toda a questão aqui do rumor e os saques, e começaram a sacar dinheiro dos depósitos. E até sexta-feira do passado tinham sacado 42 bi. Aí o banco não tinha mais dinheiro para cobrir e quebrou, né? Então, ele quebrou por quê? Porque ele investiu no longo prazo e ficou com falta de liquidez. Ele quebrou porque ele, na hora de fazer a gestão de quanto que ele tinha para dispor no curto, médio e longo prazo, não foi bem calculado, né? A gente chama isso de Asset Liability Management, a gestão de ativos e passivos. E se você olhar hoje, ele tem reportado, depois vai ser auditado e tal, mas ele tem mais ativos do que depósitos. Então, o banco ele teria a rigor como devolver tudo para os correntistas, mas não no curtíssimo prazo, né? Diferente da crise que teve lá de 2008 e tal, que aí foi de fato o banco não tinha liquidez nenhuma, né? Então, assim, resumindo, não tem nada a ver com startup diretamente. Primeiro, isso pode acontecer com qualquer banco, mas os bancos digitais eles acabam tendo menos preocupação com a questão de compliance em geral, né? Então, uma coisa para repensar. E o banco, ele era, acho que estava entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos, né? Então, já trazia bastante risco sistêmico, né?
Como é que a ação do segmento de compliance poderia diminuir essa exposição, ou melhor dizendo, né, esse ambiente que se provou frágil no médio prazo?
Basicamente, são testes de estresse que você faz na tesouraria. Então, você tem índices, né, de liquidez no curto e longo prazo. Inclusive, esses índices são regulatórios, você tem que seguir esses índices. E a rigor aqui, e aí eu não posso afirmar, porque ainda é muito cedo, mas a rigor ele não estava fazendo uma boa gestão de liquidez, né? Então ele ficou numa posição aqui que gerou aqui uma super exposição. Imagina, você tem dinheiro, só que esse dinheiro está investido, se você vender, você perde dinheiro. Agora, todo mundo que depositou dinheiro no banco quer sacar. Né? Então é uma questão aqui mais de confiança. E quando você tem uma gestão de risco, e aqui a gente tem que ter um bom balanço, né? Você tem que ter a gestão de risco, ela não pode travar o negócio, ela não pode impedir que o negócio avance e cresça. E numa startup, né, você deveria ter mais flexibilidade, por isso que você tem um número grande de empresas digitais que estavam no banco, mas por outro lado, você tem que ter um mínimo de controle, né? E o controle aqui são os relatórios de tesouraria, de controle de liquidez, que provavelmente indicariam aí que o banco ficou numa posição bastante vulnerável, né?
A ação do Fed, na sua avaliação, tem sido adequada? Ela, de certa maneira, não cria mais pânico ao trazer a garantia de que os empréstimos todos, ou melhor dizendo, né, os investimentos serão todos ressarcidos? Como é que você avalia isso?
Pela lei, qualquer depósito até 250 mil dólares estaria já protegido pelo seguro bancário, mesmo seguro bancário, mesmo tipo de seguro bancário que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas hoje foi anunciado que o Fed vai cobrir, inclusive, as contas que não estavam securitizadas, né? Então, não tem todos os detalhes, mas a princípio, o impacto para o mercado não. Ou para os clientes do banco não seriam tão forte. Nessa semana também teve o banco Signature, que também quebrou, né? E era um banco de cripto, o Fed também já interviu, né? Então, ele, por um lado, ele reduz muito o risco sistêmico, porque ele estanca uma potencial crise. Por outro lado, você cria uma cultura que você pode errar na tua gestão de risco, errar nesse processo, que você vai ter sempre o regulador que vai ajudar e vai apoiar, né? Então, acho que tem prós e contras. O problema aqui, se você deixa os bancos começarem a quebrar, é que talvez o custo para o sistema financeiro, não só americano, mas mundial, acaba sendo um custo muito muito mais alto. Mas também, se você protege demais sempre, aí você também induz a um comportamento menos cauteloso por parte dos bancos, né? Então, aqui é difícil falar que se ele fez certo ou não, mas minha leitura aqui é uma preocupação grande para não desaquecer a economia e não jogar os Estados Unidos e o resto do mundo no, numa crise como a gente teve lá na época do subprime, né?
Falando nesse aspecto que você mencionou a respeito do tamanho dessas crises, né? Como é, e principalmente do ponto de vista da cautela, como é que quem desenvolve um negócio a partir de agora vai olhar para essas instituições, e eu não estou me referindo apenas nos Estados Unidos, mas de um modo geral, com mais cautela, com mais temor até do que percebia antes?
Eu era auditor aí e sócio de consultoria quando quebrou o Lehman Brothers, né? E eu fazia exatamente trabalho de gestão de risco, implementação de Basileia, toda a discussão dos modelos que você faz para avaliar risco, etc. e tal. E aí, quando eu olho de forma retrospectiva, eu não vejo cautela por parte do mercado, né? Eu vejo que foi um processo onde você teve perdas naquele momento, né? Então é que nem você está andando na tempestade, cai um trovão do lado de você, você não se fere, mas ele fere e machuca alguém do seu lado. Aí você vai ficar com medo de andar na chuva quando tiver uma trovoada, e isso porque você viu um evento ou percebeu um evento que te chamou a atenção. Com o tempo, você vai se esquecendo disso e volta pro comportamento, né? Então, assim, em geral, é meio cíclico, né? Esse ponto, né, de como é que você regula o mercado, o quanto que você regula, o quanto que você flexibiliza. Então, em geral, acho que são dois efeitos, né? Em termos regulatório, vai ter um rebate aqui, né? Então vai aparecer uma série de novas regulamentações e leis para evitar casos similares, mas eu vejo um outro aspecto que já é um aspecto financeiro, que várias startups maiores que já estavam na sua fase de pleno crescimento, elas vão sofrer para manter o ritmo de crescimento que elas estavam, por dois motivos. Um motivo no cenário em que elas não conseguem reaver 100% do que estava depositado no banco das startups, né? Mas mesmo se elas conseguem reaver, os próximos investimentos vão ser mais escassos e os fundos, né, o venture capital, vão ser mais seletivos. O que estava acontecendo há 3, 4 anos atrás, o valuation de todas as startups estava muito fora da curva, estava muito alto, né? E o que está acontecendo agora, você está voltando para patamares mais realistas, patamares que fazem mais sentido, né? E está tendo aqui uma correção que eu entendo que é uma correção bastante saudável, né? Então, em termos gerais, uma redução do pace de crescimento, arrumar a casa, né? Eu acho que pode acontecer de algumas startups que estavam na corda bamba, elas não conseguem continuar, né? Mas só está acelerando um processo aqui de seleção, né? E quem tem um negócio sólido, quem tem bons fundamentos, passa por isso e às vezes até na crise cresce mais, né?
Você acredita que será necessário agora, de um modo geral, pensando não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, olhar com mais cuidado para esses fundamentos?
Sobre o sistema financeiro, eu acho que principalmente banco digital, né, vai ter que ponderar melhor a questão aqui de gestão de risco, né? E aí que se viu que o que destruiu o valor não foi nada relacionado a uma startup, né? O que destruiu o valor no banco foi você investir num título que tinha quase liquidez nenhuma, né? E deixar boa parte dos seus recursos atrelados a esse investimento, né? Então, aqui é claramente uma questão aqui, se você tem uma gestão de liquidez um pouco melhor, aí depois tem que entender com mais profundidade os detalhes de como aconteceu, né? Mas claramente é uma questão aqui de alguns fundamentos que não talvez não tenham sido plenamente praticados, né? Mas então isso ele cria, né, um alerta, ele foca, ele talvez gere um pouco da importância e consciência que você tem que ter para a questão de gestão de risco. E de novo, né, para mim, e eu trabalhei muito do lado de implementar as rotinas de gestão de risco. A grande preocupação aqui é que você tem que ter uma cultura, bons controles, mas não pode ser tão forte a ponto de travar o negócio, né? Então, achar esse ponto, ele é super difícil e ele passa muito pela experiência e cultura das pessoas que estão no banco, né? E às vezes alguns bancos digitais que eu conheci eram muito novos, ainda não tinha uma equipe de compliance, de gestão de risco, ainda totalmente madura e experiente, né? Então, e aí, como esses bancos eles crescem com uma velocidade assim assustadora, então a gente tem que tomar assim cuidado para ter certeza que os controles e a cultura e a gestão de risco consegue acompanhar a velocidade com que você cresce toda a parte de aquisição de clientes, oferta de produtos e tudo mais, né? Então aqui tem claramente uma questão de acertar um balanço adequado, né, entre crescimento e conformidade, gestão de risco, né?
Ao longo dos últimos anos, nós assistimos uma espécie de exuberância desta cultura de startup. Isso ganhou não só as páginas dos jornais, mas também as telas de TV e cinema. Você acredita que esse choque ele vai provocar um certo olhar mais atento para que esses players não sejam considerados mais, como já foram recentemente, né? Senhores do universo, ou a gente ainda está longe disso?
Eu não sei qual vai ser o efeito da quebra do banco, né? Então, até sexta-feira tinha uma preocupação muito grande, porque boa parte dos empréstimos, dos depósitos, boa parte dos depósitos eram acima de 250 mil dólares, né? Então, você tinha uma quantidade aí de quase 40 mil empresas, e aí não é só startups, mas outras empresas, né, com esse valor em risco, né? Então, se de fato tivesse quebrado tradicionalmente e não tivesse garantia nenhuma para você, para os clientes, né, resgatarem os depósitos, eu acho que teria um impacto bastante forte em termos de desaceleração de alguns negócios. E se a startup ou a empresa não tivesse com uma sólida, assim, configuração financeira, em termos de estar gerando resultado, não ter dívidas e ter algum tipo de reserva de liquidez, eles sofreriam mais, né? Agora tem um cenário que talvez isso não ocorra, né? Então o mercado sofra um pouco menos por causa desse evento, né? Mas, de qualquer forma, um ponto que é crítico aqui, quando eu estava investindo em startups e eu pegava os valuations de 2, 3 anos atrás, estava muito inflado. E aí a mentalidade dos investidores, ele fala assim, ah, está inflado, mas depois de 2, 3 anos vai estar valendo mais ainda. Então, o importante não é qual é o valuation nesse momento, mas é o quanto que ele vai estar um pouco mais para frente. E você aceitava valuations mais caros do que deveria. Então, aqui eu vejo que os fundos, né, e os investidores startup, eles vão perceber que vai estancar um pouco essa questão. Não é que vai perder dinheiro, né, mas é que o que estava super valorizado vai ser marcado agora para um valor mais realista. E vai continuar crescendo, boa parte das startups vão crescer, vão gerar negócio, vão escalar, e você vai continuar tendo o retorno esperado dessas startups, né? A meu ver, isso ele acelera um processo de depuração que sempre ocorre, né? Só que agora talvez ocorra no horizonte um pouco mais curto, mas isso tudo vai depender aqui de quanto que o Fed vai segurar essa crise e o quanto que os clientes, né, do banco aí das startups vão conseguir retirar todos os seus depósitos, né?
Jorge Azevedo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
Opa, de nada. Muito bom falar com você.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.